Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do David Nunes Balotin.
E se você quiser fazer como o David e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que foi um brasileiro quem repaginou personagens da DC e da Marvel Comics. Se você é fã de quadrinhos, já sabe que estamos falando de Mike Deodato Jr. Sim, ele é definitivamente uma referência. Em 1994, quando a DC Comics descobriu os desenhos do paraibano e convidou o ilustrador para desenhar a Mulher Maravilha, talvez não imaginasse o sucesso que o novo desenhista faria com os fãs da heroína. Em um ano, as vendas da HQ quintuplicaram. A Marvel não perdeu tempo e levou Deodato para ela. Por 24 anos, o quadrinista desenhou Os Vingadores, Hulk, Elektra, Thor, Thunderbolts, Homem-Aranha, Wolverine, entre outros. Tudo isso aqui do Brasil, especificamente da Paraíba, de onde Deodato não arreda o pé. A não ser para participar das convenções de quadrinhos pelo mundo. Dá para imaginar o tanto de história que esse ilustrador tem para contar? Ele, que agora só quer saber de seus quadrinhos autorais e de personagens que não precisam ser super-heróis para contar boas histórias, tem muito para compartilhar sobre o mercado de quadrinhos. E também sobre os perrengues, as dores e as delícias de quem decidiu viver de HQs. Os fãs costumam dizer que foi Deodato quem abriu as portas para que outros desenhistas brasileiros pudessem entrar e ganhar a atenção do mundo. Ele diz que não teve essa intenção, ele só queria mesmo era trabalhar com o que gosta. Com intenção ou não, a porta ficou aberta. E no episódio de hoje, nós vamos dar uma espiada através dela. Prepare-se para ouvir as histórias de um desbravador do universo das HQs. O Eu Não Acredito, Mike Deodato Jr. vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Qual é o dispositivo que você tem preferência para fazer essa arte?
E também do professor Mauri.
Você podia falar um pouquinho sobre o uso do NFT, como que você tem utilizado essa tecnologia, se você faz uso, gosta e acha que faz sentido para os artistas?
Com a participação de Mike Deodato Jr.
Por fazer me olhar atravessado, mas eu não acho que a gente precisa ser super-herói no Brasil.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan!
Exatamente, professor Mauri! Esses últimos recados têm sido muito objetivos, né?
É, não, é porque nós temos um objetivo a alcançar.
Tá? Nós temos uma meta a alcançar que, nesse exato instante, a minha próxima meta é 200% da nossa campanha no Catarse para Olho de Vidro Manguetão.
Isso mesmo, senhoras e senhores, estamos lançando um quadrinho em parceria com a Editora Draco para ampliar o universo Olho de Vidro, esse universo que foi criado para o próximo audiojogo!
Sim, o audiojogo está chegando e você já pode garantir o seu quadrinho Olho de Vidro Manguetal, que conta, na verdade, é um prelúdio. É um prelúdio que você fala, não seria um prequel? É uma prequela da história do audiojogo Olho de Vidro.
Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse Brasil cyberpunk dividido em dois, acesse catarse.me/olho ou editoradraco.com/olho de vidro.
A partir de R$30, você já garante o seu quadrinho com frete grátis para todo o Brasil. E é óbvio que tem vários jeitos de ajudar lá. Tem cotas mais altas para você que gosta muito, por exemplo, Cyberpunk, quer comprar a coletânea toda de Cyberpunk da Editora Draco, ou que gosta do trabalho do Rafa Fernandes, quer comprar toda a coletânea do Rafa Fernandes. Tem lá, dá uma olhada, catarse.me/olho ou editoradraco.com/olho de vidro.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast.
Wolverine, Conan, Elektra, Justiceiro, Venom e Irmão Voodoo, tudo junto e misturado. Foi com essa legião de heróis que Mike Deodato Jr. se despediu da Marvel em 2019, depois de 24 anos de desenhos. Era o último trabalho do quadrinista brasileiro na Marvel e a equipe decidiu homenageá-lo. Para isso, perguntaram a Deodato quais personagens ele gostaria de ilustrar em sua derradeira revista. O quadrinista então passou uma lista de heróis aleatórios e imaginou que seriam escolhidos apenas alguns para a história. A surpresa foi que, para a alegria de Deodato, a Marvel decidiu colocar todos eles juntos. Assim nasceu Vingadores Selvagens. O ilustrador ficou na dúvida se a história ficaria boa. Mas o escritor Jerry Duggan caprichou. Segundo Deodato, Duggan fez sua mistura maluca de personagens dar certo. Em entrevista ao site Omelete, Mike disse que achou a história fantástica. Os desenhos de Deodato fazem jus ao roteiro. Seus traços característicos estão lá, claro. O trabalho impecável de luz e sombra, a profundidade imersiva, os personagens repletos de detalhes, tudo ali. Não à toa, os fãs do trabalho de Deodato ficaram em êxtase. Seu primeiro trabalho autoral veio em seguida. Berserker Unbound, uma história escrita por Jeff Lemire, foi publicada pela Dark Horse. A HQ conta a história de Berserker, um bárbaro que tem sua família assassinada e sua vila destruída por um mago maligno. Como se não bastasse a tragédia, o herói é transportado para o presente. Na capa da HQ, Berserker aparece atônito, com suas roupas de bárbaro no meio de um congestionamento em Nova York. Em análise publicada no site Formiga Elétrica, Daniel Fontana avalia o trabalho de Deodato na HQ com entusiasmo. Abre aspas. Entre splash pages belíssimas, a narrativa visual de Deodato também é exemplar nos momentos de puro diálogo ou silenciosos. Uma boa demonstração de como se trabalha a passagem de tempo nos quadrinhos, controlando o ritmo visual em simbiose com o texto. Fecha aspas. Não à toa, a Marvel homenageou Deodato em sua despedida. O desenhista sabe o que está fazendo.
Professor Mauri, vamos falar de quadrinhos, vamos falar de arte, vamos falar de muita coisa da hora por conta do nosso convidado especial do Eu Não Acredito de hoje. Professor Mauri, quem é?
Senhoras e senhores, temos o prazer de receber no Eu Não Acredito, Mike Deodato Jr. Mike, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu. Obrigado por me convidar.
Que isso. Mike, assim, eu imagino que boa parte do nosso público já tenha visto o seu trabalho.
Conheça o seu trabalho.
Mas se você puder, você se apresentar, acho que seria legal.
Eu odeio tanto essa parte.
Olha, todo mundo, todos nós odiamos.
Meu pai criou o primeiro revista em quadrinho no Nordeste, foi Aventura do Flame, em 63. Por coincidência, o ano que eu nasci, vi ele me incentivando, comprando quadrinho pra mim, comprando gibi. Quando ele viu que eu tava começando a fazer quadrinho independente, com meus 15 anos, ele entrou também no meio, a gente começou a trabalhar junto. Durante 10 anos, a gente fez quadrinho independente no Brasil. E até que eu tive uma chance, em 91, de trabalhar pro exterior. Comecei pelas editoras pequenas também, até que em 94 eu tive a chance fazer a Mulher Maravilha, virou um sucesso, quintuplicou as vendas. Depois de um ano na Mulher Maravilha, a Marvel me chamou. Fiquei 24 anos na Marvel, saí da Marvel em 2019 para fazer quadrinho autoral e tô aqui.
Eu devo dizer,
foi um ótimo resumo.
Foi um excelente resumo. Eu não seria capaz de fazer melhor.
Não, perfeito. E, Mike, falando, né, assim, então, só pro nosso público ter, né, uma noção, né, de com quem nós estamos conversando, né, pedimos para ele fazer esse resumo, mas a partir disso a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né, na sua história, nas suas influências, né. Como que você enxerga do momento que você começou lá a fazer os seus quadrinhos independentes, o fanzines, como que você enxerga a mudança hoje pro quadrinho nacional? Você consegue enxergar essa diferença de técnica, de mercados? Na sua opinião, o que mudou principalmente daquela época para hoje?
Bom, assim, o quadrinho evoluiu horrores, né? Assim, é claro que o quadrinho hoje é melhor, mas a gente vai ver, tem os clássicos, né? Tem a Príncipe Valente, tem o Will Eisner, o Spirit, que mesmo na época, o quadrinho ainda engatinhando, já era trabalho de gênio, já era revolucionário, bem além da época. Mas tirando essas exceções, assim, o quadrinho teve uma evolução fantástica, né? Gigantesca, assim. Eu acho que os anos 80 foram bem marcantes para isso, né? Com Cavaleiro das Trevas, com Alan Moore e Watchmen, enfim, foram divisores de água. Mas, assim, mas teve uma evolução incrível no Brasil também, assim, a quantidade de quadrinho brasileiro hoje de qualidade é enorme. O mercado encolheu mundialmente, no Brasil também, mas em proporção inversa foi a criatividade e a quantidade de obras maravilhosas que estão saindo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um público menor, mas está bem mais diversificado. Assim, por exemplo, a gente tem um monte de convenção de quadrinhos aqui no Brasil que não tinha nenhuma na minha época, por isso. Então, hoje você faz um quadrinho independente, você tem mais lugar para divulgar, para trocar ideias, para, enfim, formar parcerias. Tem internet, que também foi outra revolução, que você pode falar comigo, falar com qualquer outro profissional, qualquer outro. Pode entrar em contato com as editoras, pode publicar seu próprio trabalho através do Catarse, do Kickstarter. Então, isso também mudou o mercado, né? Você não depende somente das editoras para ela aceitar o seu trabalho. Você pode formar o seu próprio público e fazer uma campanha no Catarse ou Kickstarter. Enfim, assim, mudou para melhor. Assim, mesmo com o mercado encolhido, mesmo o público tendo muita coisa para se distrair além de quadrinhos, está melhor, na minha opinião, bem melhor do que quando eu comecei. E também eu vejo aos poucos o público voltando para o quadrinho por conta do cinema e da TV ter redescoberto o quadrinho como uma fonte de conteúdo. Assim, os streams, os filmes bilionários da Marvel e DC. Sim. Então, mesmo jeito que eles estão rendendo bilhões para eles, também está trazendo um público que isso é baseado no quê? Num quadrinho. O que é um quadrinho? Aí vai lá, aí vai redescobrindo o quadrinho. Então, assim, a gente está pegando umas migalhinhas desse fenômeno aí.
Eu vejo muito desse cenário do quadrinho brasileiro. A gente fez alguns podcasts, né, recentes sobre quadrinhos. É um assunto que a gente gosta.
Sim.
E a gente tem vários amigos à nossa volta que são quadrinistas, né? Fica até difícil a gente falar nome, porque senão vai ficar chato. Mas
na nossa equipe
tem o Fernando Baroni, que é roteirista de quadrinhos. A gente tem o Rafa Fernandes, que sempre trabalha com a gente. Tem o nosso querido amigo Doug Lira. Tem o Rod Reis, também uma pessoa muito querida. E tem algumas pessoas à nossa volta que produzem quadrinhos. O que eu vejo é que os anos 90 meio que fermentou uma geração que tava vendo quadrinhos desde moleque. E quando cresceu, falou: não, eu quero fazer isso também. Seja independente ou seja trabalhando para uma grande editora. Eu vejo que tem muita gente que cresceu, né, nessa época que o quadrinho tava super difundido aí nos anos 90, parece que surgiu uma nova geração dessa parada que hoje em dia tá produzindo conteúdo adoidado em quadrinho no Brasil. Você percebe da mesma forma?
É, assim, muita gente diz que aparece tanta gente dizendo que eu comecei porque me inspirei em você, porque você mostrou que dá pra viver de quadrinhos trabalhando lá fora, por causa justamente dos anos 90, né, que houve essa invasão desenhista brasileiro para o mercado americano, né, principalmente super-heróis. Então, assim, deve ser um pouco de consequência disso. E eu fico feliz também de o povo não querer fazer super-herói, assim, de estar fazendo quadrinho autoral, independente, enfim, porque eu já falei isso em entrevista, o povo às vezes me olha atravessado, mas eu não acho que a gente precisa fazer super-herói no Brasil. Tem tanto super-herói, o povo já tá fazendo lá, deixa, tem tanta história boa para contar aqui, mas a povo não gosta de super-herói. Não, é isso, é porque a gente não precisa, assim, dá para fazer outras coisas. E que bom que estão fazendo isso. Um dos meus maiores fracassos, que eu me orgulho mais, foi não ter conseguido levar Chico pra Marvel. Sabe, Chico, que faz com K, que faz coisa pra editora Mino, Três Buracos, um monte de coisa. Eu levei desde o Campito, meu agente, lá pra, aqui pra minha terra, João Pessoa, pra fazer uma palestra e tal. Chico tava no meio e tal, e aí depois da palestra eu tentando convencer ele lá ir pra Marvel, preparar a mostra e tal. Ele tá, eu vou ver e tal, tal. Ele não mandou, e eu, poxa, falhei e tal, mas não falhei, né? Porque imagina o desperdício de Chico, aquela criatividade incrível, fazendo super outra Marvel, cara. Ele não precisa, a Marvel não precisa de Chico. Nem Chico precisa da Marvel.
Que bom!
Agora, né? A gente precisa dessas histórias maravilhosas que Chico tá contando. Então, eu acho assim, fico feliz mesmo, assim, essa geração nova tá toda produzindo, ter redescoberto quadrinhos, e o principal, de estar fazendo a coisa própria, nada de imitar super-herói e tal, porque não precisa, cara. A gente tem tanta história. Eu falo isso também, enfim, eu adoro super-herói, só que eu fiz super-herói na Marvel durante 24 anos. Se contar o tempo que eu fiquei em outros editores, são 30 anos fazendo super-herói. Então, assim, o que eu faço agora é a história de senhora de meia-idade, meio gordinha, dona de casa, que vai tentando salvar a filha de um cartel, sem poder nenhum.
Isso sim é um super-herói, né? É uma verdadeira heroína, né? Primeiro de ser uma mãe já é ser uma heroína absurda, né?
Pois é. A outra é uma senhora de 60 anos, não é bonita como super-herói, não, ela tem um corpo masculinizado, e ela é uma pistoleira num futuro distópico, meio Bang Bang, meio Mad Max. Assim, não tem nada do que o Rafiz é, né? É feia, e dá pra contar histórias fantásticas. Então, assim, a gente não precisa de super-herói, não. Já tem gente demais fazendo, assim. Eu acho que não precisa, não. Pro Brasil, eu acho.
Falando um pouco da sua história, de quando você começou a trabalhar para as editoras lá fora, né? Como que era esse processo? Porque, poxa, eu conheço artistas que trabalham hoje para as editoras lá fora e que trabalham no Brasil e não tem dificuldade nenhuma por conta da internet. A internet é uma maravilha nesse aspecto, porque, putz, tá o colorista num país, o artista no outro, o roteirista no outro, fazem uma reunião em chamada, pega o arquivo gigantesco que às vezes até desenhou lá, fez um esboço no papel, aí já faz a line art mesmo no nanquim, ou faz o line art num software ou num iPad da vida, já manda pro outro, o colorista trabalha, e aí tudo troca PSD e tá tudo certo. Como que era esse processo pra você quando você começou a fazer na década de 90, trabalhando com DC, cara?
Era fax, né? Depois que eu tive dinheiro para comprar um. Eu usava fax, enfim, usava xerox também. Eu tinha uma máquina de xerox em casa.
Caramba!
Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Mas antes era só FedEx. Eu mandava via FedEx para a minha agência em São Paulo e de lá ele mandava para os Estados Unidos. Então tinha sempre esse uma semana de entre uma coisa e outra, né? Mas a época mesmo era toda assim, né? Tudo era mais devagar porque a gente já tinha esse ritmo. Mas ao mesmo tempo eu também trabalhava na mesma ou mais velocidade do que agora, mas porque era uma chance que eu não podia desperdiçar e tal. Sim. Mas era tudo assim, via telefone, fax, não tinha outro jeito, você tinha que esperar, assim, a revista tinha que realmente ser feita com 4 meses de antecedência no mínimo, enquanto que as últimas revistas que eu fiz da Marvel era a revista terminando, uma semana depois eles imprimiam a revista.
Caramba!
Aí eu mando uma página por dia, aí então dá pra eu colorista já ir trabalhando, letrista, porque eu penso nisso, enquanto puder adiantar, melhor pra todo mundo.
Lógico.
Então, assim, já teve pelo menos 2 vezes que eu terminei e 2 semanas depois já tava na banca, porque tava no prazo. Isso, naquela época, era impossível de acontecer, né? E se você vê, antes da minha chegada lá nos anos 70, você tinha que, basicamente, morar nos Estados Unidos, né?
É.
Morar em Nova York, de preferência, porque só veio a melhorar mesmo quando chegou o FedEx. Aí sim, aí melhorou, você podia morar no outro país, então, mas antes disso, né, você tinha que morar lá mesmo. Então, assim, era bem complicado. Assim, não dá para saber se a revista estava um sucesso, se os leitores estavam gostando. Hoje você tem instantâneo, né? A revista sai, você já procura crítica sobre a revista lá, já vê, ah, legal, todo mundo gostando, eu tô energizado, vou fazer mais uma. Aqui não, você ficava no hiato, assim, sem saber o que tava acontecendo.
Você só ia sabendo o número de vendas, né?
Eu não sei, às vezes eu penso, porque essa velocidade que a gente vive hoje, né? Tudo é imediato, tudo resolver. Tá, você vive com o celular na mão dentro de casa, o cara, tô precisando disso aqui, ai, assim, você tá sempre tenso, né? Enquanto que naquela época, não, você sabia que tinha que esperar. esperar, ver a resposta. Então, não sei o que era melhor, não, mas a gente já tá no meio da confusão, não dá mais pra sair.
Já entrou no turbilhão mesmo.
Dá pra voltar.
Mas era um tempo que você esperava mais, né? Tinha mais paciência para as coisas.
Campina Grande, Paraíba, março de 1963. Na porta da Rádio Borborema, o quadrinho As Aventuras do Flama começou a ser vendido. Em formato americano, 40 páginas em preto e branco deram vida ao herói de capa amarela, macacão vermelho, máscara sobre os olhos e um bigodinho clássico dos anos 60. O Flama já fazia sucesso na rádio antes de virar quadrinho. Seu desenhista, Deodato Borges, tinha criado o personagem para uma novela policial com transmissão diária, um sucesso entre os ouvintes. Quando o quadrinho foi lançado, os 1.500 exemplares nem chegaram às bancas. Foi assim com as outras 4 edições, todas vendidas na própria emissora, tamanha euforia dos leitores. As Aventuras do Flama foi a primeira revista em quadrinhos paraibana. Deodato enxergou um público potencial, empreendeu seu talento e virou um marco para o quadrinho nordestino. Anos depois, em 1973, Deodato continuou fazendo história. Como editor de cultura do jornal O Norte, de João Pessoa, o entusiasta dos quadrinhos deu espaço para as tirinhas de Maurício de Souza, para personagens paraibanos de sua autoria e para Faroeste Xangai, de Ricardo Muniz. Deodato também se tornou o mentor de uma geração de quadrinistas ao criar o suplemento infantil O Norte em Quadrinhos. Segundo o site Memorial HQPB, a partir daí, o jornal abriu espaço para uma legião de personagens da Terra. Voltando um pouco nessa linha do tempo, novamente para o ano de 1963. 2 meses depois de lançar As Aventuras do Flama, Deodato teve um filho. O criador das Aventuras do Flama é Painho, de Deodato Taumaturgo Borges Filho, que fãs do quadrinho do mundo todo conhecem como Mike Deodato Jr. Uma história para fazer valer aquela máxima: o fruto não cai longe do pé.
Mike, você já adiantou, né, aqui pra gente falando que seu pai foi um dos criadores, né, dos primeiros personagens de quadrinho aqui no Brasil e tudo mais, mas eu queria saber como era conviver dentro de casa com isso, né? De fato, isso te influenciou, tecnicamente, não só no gosto, né, querer participar, mas tecnicamente você enxerga as influências, por exemplo, do seu pai no seu trabalho?
Assim, pai nunca parou pra, assim, datinho, olha, quadrinho é assim, aceito assim desse jeito e tal. Tal. Mas ele parava para dizer para eu, olha só, Datinho, olha só essa história do espírito, vê como ele coloca o título e tal, olha os ângulos e tal, aí me chamando a atenção para essas coisas que eu, adolescente, eu só queria ver o Rob Liefeld do momento. Sim. Lá, tal. É, não queria isso. Ver.
Queria devorar o negócio ali, né?
É, ele, Príncipe Valente, olha só esse detalhe e tal, eu... Ah, e assim, e eu já comecei a ler, fuçando as coleções dele de terror negro, aquelas histórias dos anos 50 e tal. Aí tinha Steve Ditko ali no auge pra mim, né? Que era aquele trabalho bem rachureado e tal, que ele fazia o Capitão Átomo. Aí tinha os heróis que ele, assim, a gente chegava em casa, pai, faz um desenho pra gente quando colorir. Aí ele fazia... Príncipe Ibe, aí dizer qual era as cores, por aí, o Vingador, o Cometa, aí dizia, o Vingador era irmão do Cometa, ou, nem lembro qual é a história mais, mas o irmão dele morreu, ele veio para se vingar e tal. Então, assim, ia incutindo isso na gente, fora que ele ia num sebo, que a gente não sabia que era sebo, achava que era uma banca normal.
Sim.
Aí que era quatro meninas. Aí ia no sebo lá, ele botava a gente lá, mandava escolher revista, cada um levava um palmo de revista pra casa.
Caramba.
Sem capa, nada, mas era baratinho, mas era tudo da Ebal, né? Aí vinha Aquaman, Batman e tal, tal. Outra coisa que eu lembro, que lembrei um dia desse, né? Esse ato da gente, eu maior um pouco, né? Aí terminou ficando só eu, fã de quadrinhos, os outros irmãos saem de outras coisas. A gente tinha essa ligação, a gente duas vezes por semana ia nas bancas e tal, escolhia as revistas, né, pra ir lá, né, preocupado, eu pegando tudo que era revista lá. Aí ele disse, tem certeza que você quer levar isso? Tem, pai, tem, é o número um do Homem de Borracha, então nem gostava, mas era o número um, tem que ser. Aí a gente chegava em casa e tal, cada um pegava o seu bolo de revista, ele ia para ler na cama e eu li lá na minha. Quando eu terminava, ia lá, trocava, pegava. Essa era muito legal, essa era uma lembrança muito boa que eu tenho. Então, assim, ele me incentivou principalmente o gosto pelo quadrinho, o amor pelo quadrinho. E o que eu aprendi de quadrinho com ele, influência, foi quando a gente começou a trabalhar junto. Porque ele não datilografava o texto pra mim, não, a história. Ele fazia os thumbnailzinhos numa folha, já com o local dos balões, já com o ângulo que ele achava que devia ser e tal, rabiscava lá. Então, ali, quando eu passava para o papel, já tentava dar um ar mais moderno, mudar e tal, né, me achando e tal. Mas ali eu já estava tendo uma aula de narrativa, de time, de tempo. Ele era fã de Will Eisner, então ele usava muito aqueles truques de marcação de tempo, né? Que o Will Eisner usava uma torneira pingando para marcar o tempo. Aí tem uma história que ele fez que era bomba relógio, que o tic-tac vai crescendo, crescendo, uhum, e vai tomando conta de forma de quadrinho e tal. O Painho fez para mim essa. Então, assim, eu fui tendo noção de tempo. O cara esperando o elevador abre no outro quadrinho, ele fecha, aí ele sobe. Assim, esses truques que eu posso usar para marcar tempo, assim, para dar ritmo à história, ritmo. E eu fui tudo aprendendo isso somente pegando esses desenhos dele, passando para a folha e sem querer foi entrando em mim. Então, assim, fui aprendendo narrativa através disso. Então, assim, eu não tenho influência do traço dele, mas tive uma aula gigante de narrativa, só em trabalhar com ele.
E quando você decidiu deixar de lado a ideia, a faculdade, e seguir com, especificamente quadrinho, ele facilitou porque ele também compartilhava
da paixão,
da, né, paixão pelos quadrinhos, ou ele pegou pesado como pai?
Até hoje eu não sei se meus pais, eles não ligavam pra nada ou eles apoiavam tudo. Eu tava fazendo comunicação. Eu tentei arquitetura porque eu achei que era, eu ia aprender uma coisa de desenho lá, mas tentei três vezes e fui reprovado. Uma coisa, fazer comunicação. Eu já tava trabalhando no jornal, porque o pai me levou pra trabalhar no jornal. 17 anos, ele me levou pro jornal que ele trabalhava e me arranjou um emprego lá.
Na minha época era faculdade de publicidade. Já tinha as faculdades de publicidade que também, pô, eu quero trabalhar com artes, aí tinha a faculdade de publicidade que era mais perto, né?
Uhum.
Tem alguns ilustradores foram pra design de produto, alguns arquitetura, mas a publicidade foi o que levou muita gente também.
Aí, assim, foi legal o período na universidade e tal. Eu só gostava das coisas bem práticas mesmo. Eu achava que o resto eu não precisava, né? Na minha, né? Eu achava que era o máximo. Jovem sempre se acha o máximo, né? Eu achava que não precisava nada daquilo. Aí, enfim, faltava um semestre. Aí a gente apareceu um projeto para fazer a história da Paraíba em quadrinho. Era meu primeiro trabalho pago.
Legal.
Aí escrevendo e eu desenhando. Só que era, o prazo era muito curto e era muito trabalho. Aí eu falei lá com o meu coordenador, né? Olha, o que é que eu faço e tal? Achando que ele ia dar um jeitinho para eu continuar desenhando e tal. Ele, olha, tá, tu mais decente é você fechar. Aí eu, desgraçado, aí eu fechei. Desgraçado, não, assim, é um cara ótimo. Mas assim, aí eu fechei, só que nunca mais voltei, né? Eu tava fazendo
deu dinheiro, certo.
Desenhando quadrinhos, aí então. Mas até hoje ainda tô no meu WhatsApp da turma dos 30 e poucos anos de formato, formatura, que eu sou o único não formado, mas eu sou honorário lá. Né?
Tá certo.
Mas assim, ó, teve uma viagem que eu fiz em 86, a minha primeira viagem pro exterior, né? Eu mandei minha revista na época, que era 3 mil anos depois, para Ziraldo, que era o presidente da FUNAR. Naquela época tinha gente, né, balizada no, na FUNAR. E achava que ia receber só um elogio. Ei, parabéns, tal. Mas ele mandou o assistente pra ligar pra mim, ó. Você quer ir pra França? Opa, tal. Pai impedido dele emprestado pra, né, eu levar algum dinheiro, roupa emprestada, tudo emprestado. E eu fui lá sem saber de nada. E quando eu voltei todo me achando o máximo, achando que eu ia viver de quadrinho. 86. Eu só fui viver de quadrinho em 91. Mas eu achei que tal. Aí eu, pai, eu quero sair de jornal, quero ficar só fazendo quadrinho. Aí, pai, claro, meu filho, claro. Já pensei. Pensando no cofre, no orçamento.
Com a dor no coração.
Já pensando, né, no gasto, né? Ele fazendo conta na cabeça. Tem todo o meu apoio.
Apoiava tudo. Pai era pai e mãe também, assim. Até hoje eu não sei. Ele não tava nem aí. Mas realmente foi quase impossível, assim. Era, se pagava na época 10, eu não sei se é real, cruzeiro, sei lá. Era pouquíssimo, assim. Tanto que eu fazia o quadrinho que saía naquelas revistas formatinhas, eu fazia no mesmo tamanho, com a caneta. Já para ganhar tempo. Mas não dava, assim. Aí em 88 eu vi que não dava mesmo. Aí eu queria casar. Aí arranjei 3 empregos, uma agência de publicidade, 2 de jornais, e fechei a prancheta por 1 ano. Aí depois é que eu fui voltando aos poucos. Mas não dava pra ver de quadrinho. Só de quadrinho no Brasil não dava, não. Né? Talvez até hoje.
É, então é isso que eu ia falar, porque hoje o cenário de muitos quadrinistas que eu conheço, pelo menos a grande maior parte, eu tenho o Flávio também, que é um excelente ilustrador. Não falei do Flávio, vai ficar puto comigo, Flávio. Flávio, falei de você também. Né? Tá ao longo do programa.
Oi, Flávio.
Pronto, Flávio, até o Mike te mandou um beijo. Mas brincadeiras à parte.
Opa, tira o beijo.
Eu vejo que a maior parte da galera faz por muita paixão mesmo. São poucos que conseguem focar o seu trabalho, sabe? Somente com a produção de quadrinhos, somente com essa produção exclusiva, sabe? Mesmo profissionais excepcionais, assim, como o Rafa Fernandes, que tem a editora Draco, que lança projeto autoral atrás de projeto autoral e que junta uma galera pra fazer projeto autoral. Outras pessoas apaixonadas, sabe? O Baroni, que tá aqui com a gente na equipe também, é que é outro apaixonado e que ele trabalha com a gente,
mas que não consegue viver exclusivamente do seu conteúdo, né?
E assim, honestamente, eu amo o trabalho do Baroni na nossa equipe. E
espero que ele não viva só de quadrinhos.
Eu espero que ele queira continuar trabalhando com a gente, mas eu gostaria muito de que esses profissionais tivessem mais espaço no mercado, pra que, pô, eu, de verdade, se eu tivesse que abrir mão do Baroni pra que ele esteja feliz realizando o seu sonho, eu não ia pensar duas vezes, sabe? Pelo amor de Deus. A gente, como Rede Geek, ia sofrer pela falta e pela perda do trabalho do cara, mas é muito complicado isso. A gente vê uma realidade que ainda é muito próxima dessa que você falou. De ter que estar entre, poxa, eu quero casar e ter que pagar as contas e realizar as coisas da vida adulta, né?
Fazer quadrinho nunca consegue estar no primeiro plano, né?
É, e aí, tipo, putz, o pessoal negocia, se organiza, aí quando tem evento, uma Comic Con, ou qualquer evento do gênero, ou as feiras de quadrinho, aí pega aqueles dias de folga, usa férias às vezes, pra tá lá no evento, pra ficar lá sentado na bancada, conversando e vendendo, e pra fazer a paixão ser sustentável, né? E é uma coisa que, por mais que não seja a nossa realidade aqui como podcasters, como produtores de conteúdo, apesar da gente tá lançando agora o quadrinho Olho de Vidro Manguetown, junto, sim, com a editora Draco, inclusive, pra você que tá ouvindo, garanta já o seu, Mike, que eu vou te mandar um. Mas assim, a gente passou por uma jornada parecida também, sim, né? Até conseguir que a Rede Geek fosse nosso sustento, que pagasse as contas de casa e desse estrutura pra gente focar em ser mais produtivo, em produzir mais conteúdo legal, em ter projetos como, por exemplo, que a gente mesclou com quadrinhos como o audiojogo, tanto o primeiro jogo, que foi baseado na graphic novel do Rafa Fernandes, quanto o segundo, que a gente criou um quadrinho por conta do jogo que a gente fez. Tem todo esse processo, a gente pena muito, sabe? E eu gostaria de ver uma saída pra isso aqui no Brasil, sabe? Das pessoas terem mais oportunidade de conseguir focar somente nesse trabalho, em realmente fazer arte, que é a coisa que mexe com o coraçãozinho. Você consegue ver alguma coisa, visualizar alguma coisa, Mike, pra que a gente consiga mudar isso no Brasil de alguma forma? Ou o que a gente poderia fazer? Óbvio que eu tô fazendo uma pergunta muito má, é socioeconômica. Complexa, né? É uma coisa complexa, tipo, vamos encontrar a cura do câncer no podcast, não é esse propósito. Mas você poderia compartilhar seus pensamentos sobre o que a gente poderia fazer para melhorar esse cenário no Brasil?
Rapaz, se eu soubesse... Eu já tinha solucionado, mas eu não vejo não, assim. É, eu acho que é uma combinação de coisas mesmo, você sai usando as ferramentas que você tem. Eu acho principalmente o Catarse, Kickstarter, esses de crowdfunding são uma boa solução. Tanto que as próprias editoras estão usando isso, né, como a Script e outras. Então acho que não tem uma solução só, são várias. As convenções são parte da solução também, né, juntar o povo, o fato de a CCXP ter se tornado a maior do mundo também ajuda muito, de ter a maior CCXP também no mundo também ajuda muito. Então, assim, eu não vejo uma solução partindo de ninguém, mas você sair combinando o que você tem à mão, principalmente a internet, as redes sociais, criando o seu público, é isso, cara. É complicado.
É mais individual do que coletivo, né? É do artista criando o público, de criar a sua rede, de se comunicar com essa rede, de criar o seu Catarse, o crowdfunding, onde quer que seja, para poder...
E também de se juntar também, né? De se juntar, de fazer conexões, de criar o seu grupo de quadrinhos. Enfim, tudo isso faz parte da solução. Porque esse quadrinho é realmente um negócio de amor mesmo. Eu juro de verdade. Se alguém dissesse, ó, você quer dirigir um filme? Eu não. Quero não. Mas você vai ganhar? Não, mas eu não quero. Eu quero fazer o quadrinho. Se você quiser basear no para fazer o filme, beleza. Mas eu não quero fazer storyboard, não quero fazer capa de disco, não quero fazer ilustração, não quero, eu quero fazer quadrinho. Eu gosto de fazer quadrinho. Dá pouco dinheiro, enfim, você não vai virar um milionário, mas é o que eu gosto. Então, assim, é de amor mesmo, é, gosta de sofrer, acabou.
Non-Fungible Token, NFT. Três letrinhas que estão dando o que falar. Vamos do princípio. O token não fungível. Seguindo a tradução, é um tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Ou seja, se você tem o NFT de um arquivo digital, você tem um certificado que prova que você é dono do tal arquivo. Pode ser um vídeo, um áudio, um item de game, uma imagem. Outro ponto importante, quem tem NFTs podem vendê-los, assim como acontece com obras de arte. Talvez você esteja se perguntando, por que alguém pagaria para ser dono de um arquivo digital? Em coluna no site Omelete, Érico Assis dá uma resposta bem didática. Abre aspas. Bom, pelo mesmo motivo que sempre levou gente a comprar obras de arte de tela, tinta, gesso e concretas em geral. Fetiche. O poder mágico de ser dono daquela coisa. Ou a possibilidade de outros terem fetiche por aquilo e você revender a esses outros. Aí, comprar um NFT vira investimento. Fecha aspas. De forma geral, para os artistas, o NFT é bem interessante. Isso porque ele registra quem é o criador original da obra e garante que toda vez que uma obra com NFT for revendida, esse criador ganha um percentual de venda. A possibilidade despertou interesse nos artistas em geral. Quadrinistas também, claro. Vamos aos exemplos. Segundo informações do site Omelete, em fevereiro de 2021, Adam Kubert, um veterano das HQs, vendeu um desenho digital do Homem-Aranha por criptomoedas que equivaliam, na época, $26 mil. Em março, foi a vez do argentino José Delbó e do italiano Hakatal. Os quadrinistas venderam várias versões de um desenho da Mulher Maravilha por $1.850 mil. Quando Mike Deodato Jr. vendeu um desenho do Homem-Aranha com NFT via Rarible, a Marvel entrou em ação. Notificou a plataforma. Eles não permitiriam que nenhuma obra com seus personagens fosse vendida. A DC Comics fez o mesmo. Deodato foi a público mostrar sua indignação. Em carta aberta, publicada no site Bleeding Cool, perguntou às editoras. Abre aspas. Por que vocês estão privativando quadrinistas digitais dos direitos que têm? Fecha aspas. As respostas seguem abertas.
vendo aqui, a gente tá conversando pela câmera e trocando ideia. Eu tô vendo uma mesa de luz ali atrás de você. É, tô vendo uma mesa... Eu queria... Olha só, eu sempre quis ter uma... Nossa, gente, ele apertou um botão e ela subiu! Que prancheta mais linda!
Consertou a semana passada, desde que eu criei esse estúdio, que ela tava quebrada. Aí finalmente um técnico olhou assim, não, isso aqui é só tocar amperagem, não sei o que. Ah, ok, vai, completa aí.
Que beleza.
Nossa, coisa linda.
Nossa, demais, melhor prancheta. É, mas eu queria te fazer a pergunta relacionada ao princípio tecnológico disso tudo. Eu queria entender, no seu circuito de trabalho hoje, né, no seu fluxo de trabalho hoje, o quanto é no papel mesmo, de fato, o quanto tem essa relação ainda com o físico e o quanto é digital. Porque muitos artistas hoje migraram para desenhar no tablet mesmo, pegam um iPad ali com a caneta e sai desenhando. Não uma caneta normal, né? Porque aí você risca o iPad. Com a caneta especial para estar usando a Stylus, Apple Pen, qualquer coisa que seja. Mas para fazer as artes, como que está a sua relação hoje com a tecnologia para o seu trabalho?
100% digital, sim. A minha ideia quando eu comecei foi em 2010, eu acho. Era fazer metade da revista papel, metade digital, porque eu ia continuar tendo o original para vender, né? Só que o tempo que eu ganhei foi tanto fazendo tudo digital que eu vou fazer tudo mesmo. E eu ainda tinha preconceito, achava que não vai ser arte e tal, mas aí eu soube que Brian Boland estava fazendo tudo digital. E Brian Boland é um artesão, né, do quadrinho, do capa. Então, pô, se Brian Boland faz digital, o que é que eu tô esperando? aí comecei a fazer e não parei mais. Eu adoro, porque junto outra coisa que eu adoro, eu continuo online, continuo tal, eu tenho as facilidades, você pode, assim...
Você tem o Ctrl Z, né? Você tem o voltar, né? Que a coisa mais linda de todas é de você fazer um traço, falar não gostei e volto, né? É a coisa que eu mais gosto na arte digital, é isso.
É legal. Aí, ao mesmo tempo, eu tenho que me vigiar para não ficar tudo certinho demais, bonitinho demais, perfeito demais. Às vezes, eu sujo de propósito, enfim, uso a mão livre mesmo, de propósito para ficar mais sujo, para não ficar tão bonitinho. Mas cada um tem sua maneira de fazer isso, né? Mas, assim, para mim, o que é importante foi o tempo que eu ganhei, o prazer que eu tenho desenhando digital também, mas o tempo... que eu podia usar esse tempo para me dedicar à minha família, para poder fazer esportes, para poder assistir coisas, para poder absorver coisas, para eu poder ter o que criar, né? Porque se eu ficar só trabalhando e não ter tempo para ir dormir, absorver nada, como é que eu vou criar alguma coisa, né? Então, não, eu aprendi isso a duras penas, nos anos 90, que minha popularidade de lá em cima foi lá para baixo, porque o meu trabalho estava uma merda. Aí, assim... hoje em dia eu entendi esse balanço. Não é que eu esteja com preguiça ou que eu deixei de eu devia estar desenhando o tempo todo. É porque eu preciso disso, eu preciso absorver alguma coisa, eu preciso me entreter para entreter os outros.
Encontrar equilíbrio, né?
A hora que eu passo fazendo karatê, a hora que eu passo assistindo filme, eu estou me energizando e vou jogar isso na minha arte. Então, para eu entender isso, o cabelo foi embora sozinho.
Eu entendi. E falando tecnicamente, agora, por curiosidade mesmo, qual é o dispositivo que você tem preferência para fazer essa arte? Onde você está trabalhando hoje? Qual é o seu equipamento?
Eu comecei com uma Cintiq, uma grandona, 26.
Uhum.
Depois passei para aquela pequenininha, portátil, que é... Mas o problema é que ela é com Windows, e o Windows a gente sabe que...
Que é o Windows.
Não é estável. É estável, né? É o Windows. Então, assim, aí ela quebrou, aí eu, não consegui consertar de jeito nenhum, aí eu vi as opções, aí vi que o iPad Pro, um amigo meu disse que era muito bom e tal, o preço era bem em conta e tal, aí ok, vou experimentar, tô até hoje. iPad Pro pra mim é o tamanho perfeito, que é quase o tamanho de uma página, eu levo pra qualquer lugar, adoro, eu uso junto com o Clip Studio Paint, que tem uns pincéis que imita mesmo, porque assim, eu usava Photoshop, mas o Photoshop eu tenho que fazer um esforço pra ele responder igual a um pincel.
Uhum.
Um pincel normal, assim. Às vezes eu tenho que instalar um programa dentro do Photoshop pra ele ficar... Porque assim, ele é tão sensível, né, que você, assim, qualquer... tremidinha, que você, no papel, você não sentiria essa tremidinha, se pronuncia bastante na mesa digital. Mas o pincel do Clip Studio Paint tem o ajuste lá que você dá, que aí fica perfeito. Aí fica o conceito assim, adorei. Então é isso, eu uso iPad Pro e Clip Studio Paint até hoje. E
sem película, direto no vidro ali.
É, eu acho que talvez um dia eu compre uma película só pra experimentar, mas eu já me acostumei. Mas acho que eu sinto um pouco de falta, assim, desse...
feedback tátil,
do áspero.
É. Meio escorregadio demais, assim. Mas adoro, assim, não troco por nada, você poder aumentar com a mão e... o detalhe, principalmente, assim, vai ficando velho, a vista vai ficando ruim, né? Aí você aumenta, faz um detalhezinho lá. Enfim, é maravilhoso, não tem coisa melhor. Pra mim.
Acho que o ponto principal que eu consigo visualizar é de você, às vezes, olhar uma ilustra inteira e falar, putz, a cabeça tá desproporcional. Às vezes acontece. Você vai falar, a cabeça tá desproporcional. Antes você tinha que pegar, colocar numa mesa de luz, colocar uma outra folha em cima, aí você faz parte da arte, aí você amplia a outra, faz até uma adaptação gigante que agora você só seleciona, diminui com os dois dedos e acabou.
É, não, é fantástico. É, eu adoro a facilidade, principalmente, de... enfim, o arquivo tá tudo lá, você já manda direto
para o editor. Sensacional. Falando de novas tecnologias, né, de evolução de como o artista trabalha, você comentou que você gostava de trabalhar parte no papel e parte digital porque você tinha a possibilidade de vender depois esse original, né?
E aí foi abrir mão até chegar no digital, de fato.
É isso aí, só que o digital você, sei lá, você vai imprimir, é o máximo que fazer é um print, né? Só que agora a gente tem uma outra tecnologia que é o NFT, né? Que permite você tornar aquele arquivo digital único, né? Ele vai ser um de um, então ele passa a ser único, e aí ele passa a ter valor pela raridade, né? E tudo mais. Você podia falar um pouquinho sobre o uso do NFT, como que você tem utilizado essa tecnologia, se você faz uso, gosta e acha que faz sentido para os artistas?
Ah, sim. Para mim foi uma solução que apareceu do tudo que a gente precisava, né? O quadrinista, principalmente. Isso começou com um WhatsApp que eu recebi de Byron Mendes, a Metaverse Agency, né, a agência Metaverse, enfim, que representa desenhistas para o NFT. E aí, falando de criptomoeda, NFT, eu, pô, isso é um golpe, eu não vou nem responder.
Aí começou a falar blockchain, Bitcoin, Dogecoin, tá bom, falou, spam.
Aí ele ligou pra mim, aí eu, aqui eu não sei o que mais nada, não desliga. Aí explicou tudinho pra mim e tal, e isso aí faz sentido e tal, ele deu um link pra eu olhar. Aí, assim, comecei e, cara, é perfeito, porque, assim, a gente tinha perdido realmente uma fonte de renda, o quadrinista, a maioria trabalha digital, e não tinha como vender o digital, porque ninguém ia se interessar, aí veio essa solução do NFT. Eu achei perfeito e tal, assim, então já comecei a botar meus originais da Marvel, DC lá, aí a Marvel e a DC acharam que não é a mesma coisa, porque olha só, a gente tem anos em grandes casas de leilão, enfim, muitos anos, é uma prática comum, você recebe o original de volta da editora, ou às vezes nem manda, você manda só escaneado e você vende o seu original, e é um negócio aceito por todo mundo, aceito pelas editoras, aceito pelo mercado, tanto que é vendido o original antigo por $1 milhão, enfim, é um negócio, é uma parte da renda do quadrinista e é uma prática comum. Aí apareceu o NFT, que é basicamente você vender o original que você fez para a editora da Marvel, essa história da Marvel, ou DC, e você vende essa original. Só que você não tem o original papel, você tem o original digital. E agora aparece um negócio que dá um certificado que ele é o original. E você vende. Só que a Marvel e a DC acharam que não. Acha que a gente está infringindo o copyright dele. Aí, o que eles estão fazendo? Eles vão lá na plataforma, ó, tira isso aí, senão a gente processa. E eles tiram. Então, assim, eu fiquei puto da vida com isso, né? Escrevi uma carta aberta para a Marvel e DC, vendo se deixava eles numa situação desconfortável. Parece que não, porque eles continuam fazendo a mesma coisa. E, assim, é um karma que eu tenho essa, usar a opinião pública para ver que eles estão. Não é porque quando eles querem tirar um direito do artista, assim, já não basta eles, porque você sabe que nesses filmes a gente não ganha nada, né? Eles ganham bilhões de dólares, a gente criou o personagem, criou a história e tal, o máximo que a gente recebe é uma menção lá nos créditos e pronto, nada, nenhum dinheiro envolvido nisso. A gente deveria receber um dinheiro por isso, assim, por ser justo. A gente, claro, que a gente já sabia, porque no contrato já está dizendo que a gente não vai receber porra nenhuma. Mas não, sim, é justo pegar o criador do... Quem tava falando disso um dia desse foi Ed Brubaker. Eu achei bom que ele falasse, porque ele é um cara que está numa posição muito boa no mercado. Ele não precisa, ele não tá chorando mago, não tá sendo amargo, tô na pindaíba, tô reclamando aqui. Não, ele tá muito bem de vida. E ele dizendo que ele não consegue assistir o Soldado Invernal, o Falcão e o Soldado Invernal, porque ele criou o personagem e ele não recebeu nada por isso. Então, assim, não faz sentido, assim, uma lista enorme de gente lá ganhando, o diretor, o próprio executivo, não sei o que, todo mundo ganhando dinheiro, menos o cara que criou o personagem, assim, absolutamente injusto. E isso agora que eles estão fazendo é absurdo de injustiça, assim, porque são migalhas. Ele deve ter ficado impressionado com a venda de José Del Boca, vendeu $1 milhão, com outro cara que vende não sei quanto, mas agora os preços baixaram, a média está $1,000 por peça, assim, é migalha para eles, eles estão sendo simplesmente ruins, estão sendo ruins. Na época de pandemia, os artistas precisando de trabalho, são os caras que fizeram a arte para as revistas que estão dando dinheiro, velho, que está construindo um império bilionário de filme, e eles não podem vender, e eles não estão vendendo o direito autoral da peça, porque está bem escrito lá no contrato lá que ele está vendendo igual ao original físico. Ele só vende o original físico. Tudo que o colecionador pode fazer é botar na parede ou vender de novo. Ele não pode fazer uma camisa, ele não pode fazer nada comercialmente com aquilo, como no mundo físico também. É a mesma coisa o digital. Ele pode botar na parede ou então botar no computador, né, já que é digital, e só. Não pode fazer mais nada fora isso. Então, assim, não tem sentido eles alegarem que alguém está infringindo o copyright dele.
Deixa eu só entender, Mike, desculpa. Obviamente, não quero aqui fazer advogado do diabo, né? Quero entender a lógica por trás de todo o processo. Então, para você, eles não deveriam intervir na venda daquela arte que você já fez para um quadrinho que já foi lançado. Você não tá falando que você foi lá e desenhou, por exemplo, o Homem-Aranha só porque você quis e resolveu vender aquele desenho do Homem-Aranha. É o desenho do quadrinho.
É, o que eu tô falando é da venda do original. Porque é válido você vender o original de papel e não é válido você vender o original digital. Pra mim não faz sentido, assim, não faz sentido nenhum.
É, não, realmente, se você tá me falando que vender o original de papel é permitido, a mesma regra deveria valer pro digital. Porque a sensação que me passa, assim, né, olhando de fora, não sou desse universo, falo assim, não, putz, mas o desenho foi feito pelo artista, beleza, mas aquele personagem pertence àquela empresa, então eles querem ter o controle sobre aquilo, faz sentido. Então tenha controle sobre tudo. Agora, permitir que o desenho seja vendido no papel, mas só porque é uma versão digital, não, aí realmente é incoerente, né, essa postura.
É, não faz sentido nenhum, assim, eles querem ter controle, é porque é um negócio novo, eles não entendem ainda, só enquanto eles não entendem, não, a gente vai resolver isso e tal, e vai, enquanto isso você tá deixando de ganhar dinheiro, deixando de vender os originais. As plataformas estão com medo de qualquer coisa que venha da Marvel, da DC, eles já não deixam, então, assim, não é justo isso. Mas, apesar disso, enfim, você tem suas próprias obras, você pode vender enquanto se resolve essa pendenga com a ganância das grandes, né? Então, o que eu tô fazendo? Tô publicando meus trabalhos autorais. Acabei de lançar agora, atenção, para o meu jabá. Legal. Acabei de lançar uma coleção chamada Bad Girl, que é porque eu fiquei conhecido assim que eu comecei a fazer quadrinhos nos Estados Unidos, como desenhista de Bad Girls, né? Tinha essa onda na época, né? Que era uma resposta às Good Girls, né? Dos anos 40, que era as mulheres boazinhas. Aí tinha as mulheres boazudas e malvadas, né? Nos anos 90. Era tudo... Uhum. Era sexy, sensuais e guerreiras. E como eu fiz a Mulher Maravilha nesse estilo, então eu fiquei muito conhecido. Então só me passaram personagens femininas. Então terminei fazendo Lady Death, Purgatory, Glory, Senna, Gael, enfim, uma infinidade de personagens femininas. E eu fiquei conhecido como o maior representante dos Bad Girls na época. Aí eu resolvi trazer essa lembrança da época para os NFTs e fiz a coleção. São 5 imagens com personagens que não são das grandes editoras, e tem a Death Kiss, que é personagem minha, enfim, personagens autorais. E ver, assim, ver se o público gosta, tá? Porque, na verdade, é um público diferente, né? Não é o mesmo público que comprava original de arte meu, enfim, é misturado. Então, assim, eu tô testando as águas ainda, ver se o povo gosta e tal, assim. Mas, até agora, tá indo muito bem, assim, vou continuar até, assim, né? É mais uma fonte de renda. E eu tenho um acervo de material que não foi vendido para colecionador em gigante, né? Anos e anos. Mesmo tirando a parte da Marvel DC, que eu proibi de fazer, mas tem meu material autoral que está disponível agora, que não estava, porque era digital, agora está disponível, né? Então, é uma oportunidade muito boa.
E onde... Onde que o pessoal procura? É. Onde que o pessoal encontra para comprar?
Estou numa plataforma chamada Maker's Place, que são várias plataformas, tem Haribo, tem... Atualmente eu estou nessa Maker's Place, aí eu não lembro como é que procuro meu nome lá, mas bota no busca Mickey Del Dato, que aparece.
De qualquer forma, assim, o link tá todo aqui, tá tudo no post pra você também, mas acho que é makersplace.com/Migdeodato. Tá lá tudo junto, bonitinho, redondo.
E lá no mesmo site tem, explica como você abrir uma carteira, como é que tem todo um passo a passo que você que é novo, que ainda não sabe como colecionar, explica como fazer pra ter uma carteira de moeda digital e tal, e adquirir as obras.
E como funciona? É uma espécie de leilão ou você coloca o preço na arte?
Tem as duas opções. Eu posso colocar o preço, posso deixar como leilão também. São várias opções.
Se é um leilão, a pessoa vai dando lance, maior lance acaba levando no final do leilão. Ou se não, tá a arte lá disponível, tem um preço fixo e você vai lá e faz a aquisição dela.
Exato.
Bem interessante, bem interessante.
E falando na questão de direito autoral, ficou uma dúvida pra mim, por exemplo. Você falou do caso de usar um original, por exemplo, de uma página, de uma capa. Mas e caso você queira desenhar, por exemplo, a Glory, vai fazer a personagem, uma Mulher Maravilha, você tá usando uma propriedade intelectual que é da editora, mas fazendo uma arte sua, que nem, por exemplo, se você for fazer no papel mesmo e vender numa Comic Con, ninguém vai falar nada pra você. No cenário do NFT, isso também tá nessa cena complexa das editoras estarem bloqueando ou é mais tranquilo?
Não, assim, também tá numa área cinza, assim. Eu falo por mim, se alguém pegar um personagem meu e quiser fazer uma arte e vender, eu não vou me opor, não. Eu acho tranquilo, não ia achar problemático, não. Mas, enfim, aí, nesse caso, aí eu acho que cabe a cada um decidir, né? Cada proprietário de... Eu acho que seria de bom tom a pessoa perguntar, né? Ó, posso usar o seu personagem? Falar, ah, pode, tranquilo, ou não, né? Mas, no caso do original, você produziu para alguém que não puder usar, eu acho que é injusto. Mesmo que até na lei apareça que não pode... Eu acho que é injusto, da mesma maneira.
Não, entendo. É, o difícil é você conseguir lidar com a equipe de advogados da Disney, né?
Ah, é.
É o da AT&T, né?
É, eles têm mais advogados do que artistas fazendo quadrinho.
Eles têm mais advogados do que você tem dinheiro. Então, se você pegar a cotação do advogado, tá no melhor dos cenários de 1000 para 1, Maurício. Pior que o dólar.
Eu acho que até é um pouco de culpa desses advogados novos, essa geração nova, que eles não entendem a história do que está se passando. Se eles entendessem a história do quadrinho, dos direitos que Neil Adams conseguiu da devolução do original para o desenhista, que ele conseguiu enfrentando as editoras, eles veriam que isso aí está nesse pacote e que eles deveriam ceder nessa parte, assim, porque... Assim, eles vão só pela a letra da lei e acabou. Então, assim, não querem saber de... Mas, assim, muita coisa que Neil Adams conseguiu, por isso até que eu citei ele na minha carta aberta, ele conseguiu sem ir para tribunal, né? Assim, ele, por exemplo, no caso dos pais de Superman, né, que estavam abandonados, a própria só sem dinheiro nenhum, o filme tinha acabado de ser lançado e a DC não ligava para eles e tal, ele ligou com a RedeTV e tal, aí falou da história, eles ligaram para a DC, ó, a gente vai rodar uma história sobre isso aqui que está acontecendo. No outro dia eles concordaram em dar um dinheiro pro povo.
Então, assim. É, não, eu vejo muito paralelo com a indústria da música, sabe? A indústria ficou tão protecionista ali, aquelas normas e regras e sistema de distribuição, e aí, de repente, quando foi ver, tinha a pirataria dominando o mercado inteiro, sabe? É como no Jurassic Park, a vida encontra um jeito, a arte encontra um jeito, o negócio flui. Eu sinto que não adianta muito ter essa mentalidade, porque o processo criativo, a arte, é uma coisa tão humana, é como se fosse uma força da natureza, sabe? Não dá como você controlar isso. Por mais que existam leis, por mais que existam... Poxa, até mesmo a gente, com a nossa propriedade intelectual, a gente, obviamente, protege ela o máximo possível, porque é a nossa propriedade intelectual. Mas, ao mesmo tempo, poxa, a gente compreende que, sei lá, poxa, se alguém vai pegar um personagem nosso, que a gente inventou pra uma história nossa, fazer uma ilustração e vender num evento, eu vou me sentir mais
lisonjeado do que puto, ferrado pelo cara. É uma questão de adaptação a novas tecnologias, a nova realidade. E talvez demore um pouco, né, pras empresas. Só que o problema é que enquanto isso está acontecendo, os artistas estão sendo prejudicados, né?
Pois é, cara, assim, aí teve esse período antes, um pouco antes de entrar, que tava bem alta e tal. Se eu tivesse conseguido entrar um pouco antes, eu tinha ganhado uma barba de dinheiro. Eu nem tava falando com vocês aqui, eu tava só falando com o secretário. Não, mas assim, aí assim, atrapalha o momento do artista. Puxa, é uma falta de visão tão gigante. Poxa, o criador desse império é o desenhista e o escritor. Por que tratar eles tão mal assim, cara? Tem que tratar bem, assim, porque a tendência... Eu saí da Marvel, assim, tanto necessidade criativa, eu queria criar minhas próprias coisas também. Mas por conta disso, eu preciso deixar alguma coisa pra minha família. Como é que eu ia deixar? Eu não tenho participação em nada do que eu criei lá. Um monte de personagens que eu criei, um monte de história que tá sendo usada em filme. Eu não ganho nada, assim. Eu tenho que deixar alguma coisa pra minha família. Então, um dos motivos que, enfim, a parte criativa teve uma grande coisa envolvida, mas foi por isso. Eu preciso deixar. O que eu tô fazendo agora, se virar um filme, eu ganho. Se virar... qual é? Mesmo com personagens da editora que eu tô trabalhando, a entrevista que eu fiz foi The Resistance. Os personagens são dele. Mas no meu contrato tá dizendo lá que se virar filme, virar qualquer coisa, tem uma porcentagem em cima. Então, eles estão mostrando um jeito justo de tratar o artista. Mesmo nesse negócio da NFT, eu conversei com eles sobre o que estava acontecendo e tal, então eles, para me apoiarem, eles lançaram uma declaração lá, apoiando o artista, dizendo que a NFT, o artista pode usar os NFTs da editora com os personagens, liberando tudo assim. Então assim, é possível se fazer isso, é possível a Marvel, a DC voltar atrás e dizer, não, esse cara aqui merece, vamos lá pagar ele, não precisa pagar um acordo de Hollywood bilionário para cada um, mas paga um negócio justo, assim, paga uma quantia que nem seja de Hollywood, mas também seja justa. Então, assim, dá para voltar atrás e sair corrigindo. Porque a tendência é você só ficar com cada vez gente menos qualificada para fazer seu serviço. Porque ele sabe, não, o que eu vou fazer se eu posso fazer o meu personagem ganhar dinheiro? Se as streaming estão precisando de conteúdo, se estão se disputando com uma nova marca, uma nova DC, então por que eu vou criar mais coisa para eles? Eu vou fazer a minha própria coisa. Muitos artistas e escritores de qualidade saíram da Marvel, estão produzindo o próprio material, porque não concorda com isso. Então, o que é que vai sobrando? Devagarzinho, a qualidade vai caindo e ele não percebe. Então, assim, é um tiro no pé, não faz sentido isso. Mas eu tô bem, pessoal. Eu tô reclamando porque eu fico puto, mas eu tô bem de vida. A minha prancheta era só sozinha. Genial.
Na CCXP 2019, Mike Deodato é entrevistado por Roberto II do canal A Hora Suave. Sentado atrás de uma mesa repleta de quadrinhos, Deodato está vestindo uma camiseta preta com o clássico símbolo amarelo estampado no peito. Roberto, quem entrevista Deodato, senta-se ao lado do quadrinista, segura o microfone e se diz um grande fã. No canto do vídeo, é possível notar uma placa que mostra os valores das produções de Deodato à venda no evento. Preços convidativos. O quadrinista está ali também para vender sua arte. Roberto pergunta sobre a DC e a Marvel. Deodato fala da vontade de experimentar seu lado autoral, de fazer coisas dele. Então Roberto faz a pergunta... Hoje tem muito mais brasileiro trabalhando no mainstream e sendo reconhecido por isso. Você fez parte de uma geração que abriu portas para essa galera. Você vê importância nisso? Essa galera tá aí por causa de você. Com o típico sotaque paraibano, Deodato responde: Na verdade, a gente queria abrir a porta pra gente mesmo. Risos. Acho que deixamos ela aberta. Risos. Ninguém estava pensando, eu vou abrir a porta para os outros. Enfim, a gente só queria encontrar trabalho e fazer o que a gente gosta. E a gente conseguiu. Que bom que serviu para os outros também. Os dois riem e a entrevista se encerra. Roberto agradece. Foi uma honra, diz. Deodato, na espontaneidade de quem conta a real, parece ter ganhado ainda mais admiração daqueles que, assim como Roberto, são fãs do seu trabalho.
Eu acho natural, quando a gente vai falar de artista, de quadrinho, que a gente faça um comparativo de mercado, sabe? Isso é muito normal, que as pessoas vão falar, ah, porque o mercado brasileiro é isso, o mercado americano é aquilo, é, na Europa é não sei o que lá, e a gente acaba discutindo sobre isso, sabe? Até aqui, durante o nosso bate-papo, a gente acabou fazendo, assim, inconscientemente, alguns comparativos desses, né? E assim, a gente volta e meia vê brasileiros ganhando destaque no mercado lá fora. E lá faz parte da cultura pop, né? É mais notícia, né? E aqui a percepção que eu tenho é que às vezes tem brasileiros bombando lá fora, mas que não chega, não penetra nessa cultura pop brasileira, né? Você vê isso como um fator dificultor pra gente fazer o negócio pegar no Brasil de uma forma? Ou como você enxerga essa relação, por exemplo, do putz, que legal, mais um brasileiro com destaque lá fora. Mas aqui ele não tem esse reconhecimento, né? O gerente de banco nem aumenta o empréstimo pro cara, nem aumenta o crédito, mas lá fora, ué, cheio da moral.
É, passei por isso e tal. Aí não diz a ele que eu faço essa revista aqui, eu nem piscou o gerente. Tem caso e caso, mas acho que é um pouco de complexo de
virar lata
mesmo. Sei lá, de virar lata mesmo, porque assim, eu já vi, fiquei puto com matérias, eu lembro na matéria, aí a pessoa disse que basicamente dizendo que o brasileiro conseguiu entrar nos anos 90 para a editora americana porque era mão de obra barata. Eu fico tão puto da vida com isso. Porra, todo mundo ganhava bem pra caramba. Era um preço, o meu valor de página era maior do que todo mundo na época, cara. Assim, não, com exceção do povo da Image, porque aí também é demais, né? Mas assim, é um negócio assim, que não aceitou. Como é que pode os brasileiros entrar? Deve ter algum motivo, era mandioca barata, era, não era, cara, assim, então é tudo parte desse complexo de vira-lata mesmo, assim, achar que a gente não tem valor, eu acho, eu realmente não entendo, mas que atrapalha, atrapalha, assim. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das feedbacks, da resposta que eu ouço do meu público é toda vez, puxa, que orgulho de ter um brasileiro, que legal, assim, eu sempre vejo isso muito, talvez seja simplesmente porque quadrinho, assim, não é muito popular mesmo no Brasil hoje em dia, assim, não deixou de ser popular, acho que foi mais nos anos 70, 80, assim, mas caiu bastante, virou um negócio mais culto mesmo, um negócio diferente, antes que era super popular, todo mundo lia quadrinho, agora é um negócio mais de os nichos, assim. E tem outra parte da, enfim, faz parte da cultura americana, eles acham que quadrinho é uma coisa americana mesmo, né? Eles botaram na cabeça que é isso deles mesmo. O povo europeu, assim, eles valorizam o quadrinho como arte, né? Eles
é tratam outra relação,
o,
né?
Outro, é o criador como né, um intelectual. Eu, nas vezes que eu fui na Europa, Portugal, França e tal, assim, as exposições, né? Eu fiquei por tudo, todo mundo engravatado, olhando para esse quadrinho na parede, assim, né? Com aquela cara de pensador, assim, e tal. E eu me sentindo bem chique, assim, uau, eu queria que fosse assim no Brasil. É, aqui é mais uma feira, né, e tal. É. Mesmo assim, em relação aos Estados Unidos, enquanto que uma convenção é quase uma feira lá, né, na Europa é tudo mais intelectualizado, é aquela...
Toca música clássica, né?
É literatura, eles dão um valor de arte fantástico lá. Então, cada país tem sua relação, assim, o Brasil, assim, ainda tá se decidindo o que é que vai ser, assim. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo popularizar mais, principalmente com as convenções, não agora, né, por causa da convenção, pois mas é. A gente tá no ritmo bom de convenções, de fazer o público gostar mais do quadrinho. Acho que vai continuar depois.
Mas você consegue perceber que o seu trabalho, por exemplo, influencia outras pessoas? Que tem brasileiros olhando para o seu trabalho, outras pessoas do mundo olhando o seu trabalho e utilizando como referência?
Eu sempre digo, eu procuro não pensar nessas coisas, assim, para eu não ficar, não encher muito minha bola, não ficar... Porque o Deodato não gosta disso. Falar em terceira pessoa, eu deixo isso mais para quando eu tiver sem visão, a mão tremendo, aí agora eu vou ver os leves de jornal e tal. Eu tenho consciência do meu posicionamento no mercado, na história de quadrinhos. Eu uso isso mais na hora de negociar contrato. Aí sim, aí eu lembro de tudo. Mas eu sou assim.
Tem que valorizar o passo.
Eu tenho consciência, mas eu não penso nisso. Porque se eu ficar pensando, eu vou ficar muito besta. Também não vou terminar não produzindo. eu acho que isso mexe com a cabeça da pessoa, até a pessoa termina... É melhor a pessoa pensar que está sempre começando do zero e tem que provar assim mesmo, e tem que criar, assim, isso deixa você com ânimo para ir evoluindo. Se você ficar pensando nas glórias, no que você fez e tal, aí você não avança, eu acho.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Niso Neto. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.